Parlamentares destacam em plenário a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. A deputada Raquel Marques ressaltou que a cobertura triplex no Guarujá, pelo qual o ex-presidente foi condenado, já foi confirmada como propriedade da construtora OAS.
Expressar a minha indignação e também expressar a minha solidariedade ao presidente Lula e à sua família pela injustiça que estão sofrendo. Está provado que o apartamento não é do presidente Lula. Ele nunca morou lá, não está no nome dele. O apartamento é da construtora OAS, inclusive está dado como garantia na Caixa Econômica Federal. Então, está muito claro que o presidente Lula foi condenado sem provas, por isso é fundamental nesse momento a nossa mobilização, a nossa manifestação, para que a gente possa mostrar a nossa indignação diante de uma condenação que é política, que tem o intuito exatamente de interferir na disputa de 2018.
Deputado Moisés Braz também criticou a decisão de condenar o ex-presidente. Ele observou as qualidades do governo Lula para as classes mais vulneráveis.
A população brasileira e nós do Partido dos Trabalhadores, fomos surpreendidos quando o juiz Sérgio Moro condena Lula a 9 anos de prisão pela primeira instância. Nós já esperávamos que a posição do juiz Sérgio Moro fosse essa. Até porque, para nós, do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que o que está em debate é tirar o Lula da disputa política de 2018. É claro que com isso eu não estou dizendo que o Lula vai ser candidato e que vai ganhar as eleições, mas que é um potencial para disputar a eleição e que goza do respeito, principalmente do povo mais pobre, e entre eles os negros, as mulheres, os LGBTs, porque foi esse governo do presidente Lula que teve um olhar diferente.
O deputado Renato Rosino afirmou que não concorda com alguns argumentos técnicos usados para a condenação.
Eu faço uma reflexão também muito crítica a esta condenação. 3 aspectos. Primeiro, a ausência de uma substância fática que permitisse uma condenação nesse processo. Segundo, a judicialização da política para tirar da disputa política determinadas pessoas. E terceiro, eu tive a oportunidade de ver a sentença, uma sentença longa, mas que ela sai dos autos. O juiz, em vários momentos, ele discorre sobre a sua própria condição de juiz da relação com o réu, com o imputado, inclusive narrando fatos que estão alheios ao próprio processo. Isso é estranho, o que acabou inclusive fazendo com que ele incorresse, na minha avaliação, num determinado erro. Inclusive, a nota do nosso partido diz isso muito claramente. Nós não anistiamos politicamente Lula e o PT, continuaremos muito críticos, não os isentamos, mas nós não vamos concordar com essa estratégia de transformar a política numa guerra judicial.
O deputado Elmano de Freitas contestou decisão de Moro por falta de provas.
A lei 12.850 diz que um juiz não pode condenar qualquer cidadão que seja, porque um delator criminoso diz que alguém praticou o crime. Esta delação serve para que a justiça, com base no que o delator diz, encontre provas para condenar quem ele indicou. O doutor Sérgio Moro diz o seguinte, na sua sentença, o presidente Lula é responsável porque foi ele que escolheu as pessoas do governo. Portanto, qualquer coisa que alguém que o Lula escolheu fez de errado, o Lula também é responsável. E é evidente que isso não se sustenta. Portanto, temos nesse caso uma grave violação do direito, não apenas do Lula, mas do cidadão e da cidadã, que se um dia um bandido qualquer resolver dizer que você praticou um crime sem você ter praticado, basta a fala desse criminoso para lhe condenar. Essa é a tese do Sérgio Moro.
O deputado Elmano de Freitas informou que o ex-presidente Lula virá ao estado do Ceará no próximo mês de agosto. Já com relação ao presidente Michel Temer, a votação em plenário da denúncia por corrupção passiva ficou para o dia 2 de agosto por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou nesta quinta parecer recomendando a rejeição da denúncia. Antes, os deputados rejeitaram o primeiro parecer que recomendava o prosseguimento da acusação. No entanto, cabe ao plenário a palavra final sobre se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal analisar a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República com base nas delações de executivos do grupo JIF que controla a JBS. Segundo a defesa, a acusação é baseada em suposições. Após a vitória do governo na CCJ, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, informou que Temer comemorou o resultado e disse que era uma vitória da democracia e do direito. É a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato. Para que a denúncia siga para o STF, são necessários, pelo menos, 342 dos 513 votos. A votação será nominal, com a chamada dos deputados ao microfone, que responderão sim ou não no mesmo formato da votação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Simone Silva, da Rádio FM Assembleia.